Boa noite, graça e paz. A convite e autorizado pelo nosso amado pastor Eduardo Pena, nós estamos aqui esta noite para compartilhar um pouco da palavra do Senhor. Queridos, dia 24, no nosso calendário, nós celebramos o quê? Comemoramos o quê? O Natal, né? E eu queria fazer perguntas para vocês aqui. Como é que está o preparativo, né? Como estão os preparativos para o seu Natal? O que que não pode faltar no Natal? O que que não pode faltar no Natal? Oi? Jesus, olha, legal, né? Tá muito bem. Amém, não pode faltar Jesus. É desse Jesus que eu quero falar para vocês esta noite. Esse Jesus que o profeta Isaías falou, porque hoje nós nos preocupamos como vai ser a mesa, não é? Os presentes, tá muito caro e eu tenho que dar presente para eles, não, a gente vai diminuir o presente. A gente se preocupa hoje, sinceramente, com muitas coisas, é ou não é verdade? Né? Com a comida, com esses a árvore se vai ter, enfim. Mas eu creio que muitas pessoas, eu não sei se você que está aqui esta noite também, tem se preocupado com este presente que a amada irmã falou, que é o presente que Isaías fala para a gente essa noite, que é o melhor presente de Natal, Cristo Jesus. Então, eu queria compartilhar com os irmãos aqui desse presente chamado Jesus Cristo, lendo a palavra do Senhor, e peço que você abra a palavra de Deus ou acesse seu aplicativo aí, em Isaías capítulo 9, versículo 6. E na versão Almeida, revista atualizada, diz assim, meu querido irmão, um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o governo está sobre os seus ombros. O seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Amém? Queridos, esse é o melhor presente de Natal. Mas por que ele é o melhor presente de Natal? Porque a irmã falou ali com muita propriedade e verdade, não é? Que Jesus é o nosso melhor presente de Natal. Então vamos aqui tentar justificar, eu espero que a gente consiga justificar, porque Cristo é o melhor presente de Natal. Quando Isaías diz, um menino nos nasceu, Isaías está pensando na linhagem real, na descendência de Davi. Se você tiver a atitude de estudar a árvore familiar, a árvore genealógica, a genealogia de Jesus Cristo, você vai perceber claramente que ele faz parte da linhagem real, a linhagem de Davi. E isso, para mim, sinaliza um fato. Aponta para a humanidade de Jesus. Ou seja, Jesus, o melhor presente de Natal, era um homem igual a você, igual a mim, um ser humano que sente tudo o que você sente, que sofre tudo o que você sofre, mas ele não pecou. Então, isso é maravilhoso para mim, é maravilhoso quando Isaías, o profeta, diz que ele vem da linhagem de Davi. E se você ler lá em Mateus, capítulo 1, de 1 a 16, que nós não vamos ler agora, perceba as pessoas que fazem parte dessa linhagem. Algumas muito boas, deram bons testemunhos, outras nem tanto. E sabe, amados, quando eu penso em Jesus Cristo, quando Deus decidiu na eternidade fazer com que Jesus Cristo assumisse uma forma humana, que humilhação. Ele estava se identificando com um pecador, mesmo sem ter pecado. Isso é maravilhoso, irmãos. Como a gente pode descer o nível para alcançar alguém. Deus me deu oportunidade rapidamente de dar aula, acho que um mês e tanto, quase 2 meses, e quando o aluno perguntava para mim alguma coisa, né, eu aprendi a baixar e ficar perto e ouvir, não é? É interessante, o aluno, na minha opinião, ele se sente respeitado, ele se sente, não é aquela coisa de que o professor está aqui e ele está ali, né? Professor, porque eu dizia, olha, eu vou explicar, se você não entendeu, por favor, peça para repetir, só não peça para repetir quem está fazendo bagunça, eu também dizia, né? Mas aí alguns não entendi. Eu ia lá, né? Então, puxa, que legal. Eu tenho a impressão de que foi praticamente a mesma coisa que Jesus fez quando Deus, na sua infinita sabedoria e graça, decidiu que o filho dele se parecesse com você, comigo, enquanto humano, para provar que é possível, sim, com Deus, nós passarmos por determinadas circunstâncias e, assim mesmo, sermos aquilo que Paulo falou, sermos mais do que vencedores. Então, quando Isaías fala, um menino nos nasceu, eu penso nesta humanidade de Cristo. Mas também é impossível dissociar que esse menino, que muitos pensam, nasceu quando Maria, muitos acham isso, né, que Jesus só passou a existir quando Maria teve o bebê lá na estrebaria. E isso não é uma verdade, porque Jesus sempre existiu na eternidade. Então, quando Isaías declara, um menino nos nasceu, na verdade, esse nascimento é da carne, não é? Isso diz lá em Gênesis, tem vários textos bíblicos, mas em Gênesis 1:26, quando estava criando o homem, quando estava nos criando, qual é o termo usado ali, não é? Façamos, plural, Deus Pai, o Criador, Deus Filho, o Redentor, o Senhor, o Salvador, o Espírito Santo, o Consolador. Então, Jesus sempre existiu na eternidade. E, infelizmente, algumas pessoas acham que ele, né, começou a existir a partir do nascimento virginal com Maria. Isso não é verdade, tá? Então, o que aconteceu? Ele nasceu ou não nasceu? Nasceu. Mas, como diz lá em João, capítulo 1, versículo 1, e principalmente versículo 14, o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Irmãos, queridos, que maravilha! Um Deus perfeito, todo-poderoso, o Eterno, se fez carne e habitou entre nós. E sabe o que isso quer dizer? É tão maravilhoso esse pensamento, é tão assim, praticamente inatingível esse pensamento, em saber que um Deus todo-perfeito decidiu ser carne e conviver para ele saber que você não tem, e eu não tenho, nós não temos uma desculpa dizer, Deus não se importa comigo, pare de pensar assim, não é verdade, eu não sei como você entrou aqui, eu não sei como está a tua vida, mas isso você nunca tem que dizer, Deus não se importa comigo, olha a minha família como está, olha a minha situação, não pense assim, porque esse Deus eterno, que tudo pode, que tudo sabe, se fez carne e habitou entre nós, o Emmanuel. Amém? Então, eu quero trabalhar aqui a fala de Isaías, tá bom? Apontando como o melhor presente para a humanidade. Aí ele fala a seguinte frase, depois do menino nos nasceu, ele disse, um filho se nos deu. O que que está por trás desse, olha só, um filho se nos deu. Para mim, além de uma palavra muito que ficou em voga entre nós há algum tempo, essa pessoa dizia muito, esse sentimento de pertencimento, não sei quantos ouviram isso aqui, né? É tão bom ter esse sentimento de... Não, sabe, em relação a Deus, em relação ao Messias, a Cristo, não é apenas um mero sentimento de pertencimento, é muito além disso, é uma convicção de pertencimento a Deus em Cristo Jesus. Quando ele disse, um filho se nos deu, o divino decidiu dar à humanidade o melhor que ele tinha, Jesus Cristo. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que entregou o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha perfeito, maravilha, que presente melhor você quer ter neste Natal? Meu querido, minha querida, se você está aborrecido porque este Natal não vai ter isso, não vai ter aquilo, não é como era antes, reflita, repense, qual é o melhor presente de Natal? se não for Cristo, eu não sei o que é mais. Então, é maravilhoso entender o divino presente para a humanidade decaída. Isso mesmo, irmãos. Como é que pode, querido, como é que pode um Deus perfeito, um Deus santo, oferecer um presente maravilhoso como Jesus Cristo para você, para mim, seres humanos, pecadores, distantes de Deus? É isso. É isso que Isaías está fazendo. Isaías, na verdade, não está fazendo a promessa de Cristo. Na verdade, ele está reafirmando a promessa de Gênesis 3:15. Né? Porque lá está a promessa mesmo, irmãos. Porque viria da semente da mulher, não é isso? Alguém que pisaria na cabeça da serpente. E esta semente, aliás, a serpente feriria o calcanhar, né? E a semente, que é Jesus Cristo, pisaria na cabeça da serpente. Ou seja, que presente maravilhoso. Agora, pare e pense comigo. Deus oferecendo ao mundo, como diz a palavra, Gênesis 3:15, João 3:16, o Deus perfeito em Cristo Jesus. A quem? A você, a mim, rebeldes, depravados. Ou seja, ninguém, quando se fala depravado, a nossa tendência é logo ligar com algo moral ou imoral, nada disso. Depravados, irmãos, é alguém que não consegue, por si mesmo, alcançar a graça salvadora de Cristo. Isso é o depravado. Todos nós, não adianta. Irmão Oséias, mas nem eu frequentando a igreja, não salva ninguém. Nem eu sendo bonzinho, olha só, ser bom é uma obrigação sua e minha. Frequentar uma igreja é uma obrigação sua e minha, seja a igreja que você se adaptar. Mas nem fazer caridade e ajudar os pobres é uma obrigação social sua. Tudo isso é esforço humano. Então, a depravação nos ensina que o pecado nos distanciou de Deus, a nossa desobediência, que você e eu nunca vamos nos aproximar de Deus fora de Jesus Cristo, o melhor presente de Natal. Então, eu louvo a Deus quando eu entendo esse um filho se nos deu. E aqui eu vou pedir permissão para vocês, e até desculpas, né? Porque eu gosto do inglês, não falo fluentemente, tá bom? E eu gosto da versão aqui, em inglês, essa preposição, o 9:6 aqui. Aí eu trouxe a minha Bíblia aqui, diz assim: perdoe-me os experts que estão presentes aí na internet. For a child is born to us. Eu gosto, né? For a child is born to us. Eu gosto desse to us. Essa preposição, sabe? To you, to me, esse para você, para mim. Isso para mim dá uma, força, sabe? Aquela coisa, é seu, é meu. Esse presente é teu, esse presente é meu. Quando Jesus Cristo realmente é teu, ninguém pode tirar. Ninguém perde salvação, meu querido, entendeu? Porque ele não brinca de salvação. Eu gosto desse termo. Então, olha só, um Deus que olha para uma humanidade rebelde, mas ele ama, e ele decide dar para, né? To you, né? To me, to everyone, to everybody, para todos nós, to us, Jesus Cristo, o melhor presente. Então, isso não é só um sentimento de pertencimento, é muito mais do que isso, é uma convicção de que Deus é meu em Cristo Jesus, irmãos. E isso é maravilhoso o que Isaías está fazendo aqui. Continuando, ele fala assim: o governo está sobre os seus ombros. Veja bem, Isaías está o quê? Fazendo a promessa de Jesus, do Messias? Não. Ele está reafirmando a promessa lá de Gênesis 3:15. Quando eu leio essas sagradas letras de Isaías, o governo está sobre os seus ombros, o que, que vem na minha mente? Pelo menos três aqui textos bíblicos. Salmo 24:1. Alguém sabe? De cabeça, como nós falamos no Pará? Alguém sabe? Do Senhor é a terra e a sua plenitude. Perfeito, irmã Jane, nossa pastora. Perfeito. Olha que beleza isso. De quem pertence esse mundo? De quem é esse planeta? De quem é? É de Deus. Amém. É de Deus. E nós ficamos, né, todos alarmados quando a gente... Ah, arma nuclear, arma não sei o quê. Meu Deus, a gente fica, é natural para a gente. Mas a gente fica com medo, é natural. Mas a gente tem que lembrar, esse planeta foi criado por Deus. É de Deus, irmãos. É de Deus. O salmista diz, o mundo e todos que nele habitam. Olha, olha que Deus poderoso, soberano. Vem Daniel 2:21 também. Não sei se você sabe, isso é um pouco mais difícil de lembrar. Alguém sabe Daniel 2:21? É Deus quem muda os tempos e as estações. É Deus que estabelece os reis e remove os reis. É Deus que dá sabedoria aos sábios e entendimento, né, aos inteligentes. Mais ou menos isso. Eu quero focar nessa parte quando Daniel diz, é Deus quem estabelece os reis. É Deus quem remove os reis. E quando eu penso nisso, eu penso que nós cristãos, que confessamos ser cristãos, às vezes perdemos tempo quando nos polarizamos, por exemplo, politicamente. A gente se divide, irmãos. A gente se degladia. É incrível isso. Pessoas que não conhecem a Cristo acontecer é uma coisa. Mas os cristãos divididos, eu não estou falando que a gente tem que ser alienado e voltar, e quem quiser também, não estou dizendo isso. Mas eu quero lembrar os irmãos que o nosso Deus, em última análise, é Ele que coloca no trono e é Ele que tira do trono. Assim, entendeu? Temos que orar, com certeza. Mas esse é o Deus que nós adoramos, esse Jesus, esse presente, tem esse poder, irmãos. Tem esse governo sobre os seus ombros. E Romanos 13:1? Não há nenhuma autoridade sem o consentimento de Deus. Agora, olha o que é interessante. A pergunta que eu quero fazer para vocês. Se Deus é todo-poderoso, é dono de tudo, a pergunta é, quem nos governa? Quem te governa? É interessante que Deus... O Todo-Poderoso, o Criador, ele disse, e aqui eu lembro do Paul Washer, Paul Washer, uma das suas pregações, e geralmente nas pregações dele ele fala mais ou menos isso. Ele disse assim, olha para você ver como o homem é. Deus chegou com o mar e disse, mar, te afasta. E o mar obedeceu. Né? Ele disse, agora, mar, tu vais dar aí peixes e etc. A criação se prostrou em obediência a Deus. E Deus falou para o homem, homem, não coma deste fruto. E o que é que o homem fez? Não! Mais ou menos assim que Paul Washer fala, é muito engraçado. Não! Não! A criação foi capaz de obedecer ao Senhor. As estrelas obedeceram ao Senhor. As galáxias obedecem ao Senhor. Mas o homem disse não. Para Deus. É incrível isso. Eu quero lembrar vocês que esse presente, melhor presente do Natal, esse homem é você. Esse homem sou eu. Esse homem somos nós. Sem a presença de Cristo Jesus nas nossas vidas. Somos rebeldes. Somos insubmissos à voz de Deus, à palavra de Deus, irmãos. Olha, irmãos, a pergunta é, quem te governa? Quem te governa? Meu irmão, eu quero dizer para vocês que muitas pessoas são governadas pela carne, não é? Estão na igreja, graças a Deus, são servos do Senhor. Deus é maravilhoso, Ele que sabe. Mas muitas pessoas são governadas pela carne. Quem te governa? A carne? O mundo? Ou o maligno? A resposta correta é, sou governado pelo Espírito Santo de Deus, porque um dia eu entendi a obra de Cristo Jesus na cruz do Calvário, e pela fé eu criei. Por isso eu sou governado por Deus, eu sou governado por Cristo. Olha, isso é o que vale a pena, Isso é realmente esse presente que o profeta Isaías está falando aí em Isaías 9, 6. Agora, amados irmãos, olha só, se Cristo é real, no sentido de ser um, vem da realeza, da nobreza, então ele vai receber alguns títulos, os seus nomes representam títulos da realeza, tá? E aí ele começa, seu nome será Maravilhoso Conselheiro, né? Então, depois que ele coloca todas essas verdades, então ele começa, agora eu vou mostrar os títulos desse Messias, do Cristo, né? Maravilhoso Conselheiro. Todo rei, uma das funções do rei da época bíblica era aconselhar, né, lá o seu reinado, né? E vamos lembrar de Salomão, aquele episódio difícil que ele teve quando duas mulheres estavam lutando por um bebê, sendo que uma estava mentindo. Olha, o que o rei precisava tomar uma decisão, ele precisava dar um conselho. É isso que o nosso Cristo é. Ele é um maravilhoso conselheiro. E aqui eu lembro, irmãos, que muitas pessoas rejeitam o conselho de Jesus. Rejeitam. O mundo hoje tem muitas vozes, não tem? Muitas vozes. Voz diz para fazer isso, a outra voz diz para você fazer isso, seus colegas dizem para fazer isso, não é? Seus amigos dizem para fazer. É tantas vozes que a gente, meu Deus, quem vou ouvir? A quem eu vou ouvir? Certamente você vai acertar se você decidir ouvir a voz do maravilhoso conselheiro, Jesus Cristo, entendeu? E aí, eu quero dizer para vocês, nessa pergunta, qual a voz que você ouve, muita gente diz assim, ouve a voz do teu coração, vai pelo teu coração. Já ouviram isso? Não, vai pelo teu coração. Querido, se você faz parte disso, eu respeito totalmente, mas eu não posso concordar. Porque a palavra de Deus diz que o nosso coração é mau, é corrupto, é desesperadamente enganoso, diz o profeta. Esse é o teu coração, esse é o meu coração. Inclusive, tem uma música antiga que só os antigos vão lembrar, né? Tô, sem ofensa, né? Mas eu, como eu gosto muito do inglês, tem uma banda, eu acho, Roxette, não sei se alguém... Listen to your heart, né? Listen to your heart é a música. Ouça o seu coração. Uma música legal, inglês, bonita. Mas quando é que eu vou deixar de ouvir a Cristo, o maravilhoso conselheiro, para ouvir meu coração? Eu tenho certeza que todas as vezes que pessoas decidem não ouvir a voz do maravilhoso conselheiro, ouvir o seu coração, ou o coração de pessoas que não têm um compromisso com o maravilhoso conselheiro, infelizmente, estão sofrendo consequências terríveis. Terríveis. Casamentos desfeitos, relacionamentos quebrados, e etc., etc., etc. Não é assim que acontece? Infelizmente, devemos ouvir a voz do maravilhoso conselheiro, Jesus Cristo. Mas um outro título dado a Cristo é Deus Forte. Essa é a versão que a Almeida Revista Atualizada traz. Eu amo essa versão. Mas nesse detalhe aí, eu prefiro a NVI, tá bom? Quando diz, a tradução da NVI é Deus Poderoso. E lá vai, vocês vão ter que me aturar, né? Que manda o pastor convidar, você vai ter que me aturar. E aí vem essa minha mania de querer falar inglês, entendeu? E em inglês eu gosto muito, porque essa palavra poderoso em inglês, tá? É mighty, ou às vezes almighty, entendeu? Que quer dizer, né, o poderoso, o todo-poderoso, o Senhor dos Exércitos. Pare e pensa nisso. O Senhor dos Exércitos. E aí eu lembro do Salmo 84, que diz assim, eu gosto muito deste Salmo. Como é agradável o lugar da tua habitação. Né? Outro, Senhor dos Exércitos. E eu gosto quando ele fala que até os pardais, né, encontraram casa, e andorinha, ninho para si. E quando o salmista usa essa linguagem poética, ele está lembrando, né, que esse ninho, né, essa casa, entendeu? É porque o Todo-Poderoso cuida dos passarinhos, e Ele cuida de nós, meus irmãos, o Senhor dos Exércitos, né? Então, olha que coisa maravilhosa, olha que presente maravilhoso, olha que ser maravilhoso, que às vezes é o único que não é lembrado no Natal. Infelizmente, pessoas não querem saber mais de Jesus Cristo, não querem saber mais da palavra de Cristo, entendeu? E isso é lamentável. Mas Deus continua sendo Deus, o Todo-Poderoso, em Cristo Jesus. Salmo 139 e Mateus 25 nos fala que Ele é o Pai da eternidade. Eu gosto muito do Salmo 139, porque eu quero que você pense nisso agora. Às vezes nós reclamamos, especialmente os adolescentes, né? Mas no geral todos nós reclamamos de quem nós somos, por exemplo. Por que nós somos assim, né? Por que eu tenho essa família? Por que eu pertenço a essa família? Entendeu? Por que eu sou assim? Por que eu não nasci em tal lugar? Porque aí tem jovens, adolescentes que querem ir embora, revolta, e tudo bem, é legítimo isso, mas eles precisam entender uma coisa. Deus não erra. Deus não erra, Ele é perfeito. E o Salmo 139 descreve essas verdades. Seu tipo de cabelo, sua cor, tudo em você, meu irmão. Tudo em você. É claro que eu também, às vezes eu fico desconfortável, né? Eu queria ter, por exemplo, uma voz de pastor, uma voz... Eu não consigo ter, entendeu? Mas eu louvo a Deus, porque foi a voz que Deus me deu. Entendeu? Às vezes, quando somos adolescentes, a gente acha tudo estranho em nós, né? Narigão, é tudo grande, enfim, meu Deus! E esse Salmo 139 me ajuda muito a entender que Deus não erra. Tua família está um caos, tua família está com problema, você está com problema. Calma, Deus não erra, Deus é perfeito. Ele tem um plano perfeito para a tua vida, em Cristo Jesus. Ele tem um propósito para a tua vida, porque Ele não erra, você erra, eu erro, nós erramos, inclusive nas nossas escolhas, mas Deus nunca erra. E no Salmo 139, esse Deus é tão maravilhoso e eterno, que Ele diz que antes que em nós haja palavra, o Senhor já sabe muito bem. E sabe, olha, todos os dias da nossa vida já estão no livro do Senhor. Olha que maravilha. Quando você estava sendo formado lá no útero da sua mãe, numa substância ainda sem forma, entendeu? Deus já estava definindo quem você era, onde você ia nascer. Então, irmãos, diante deste salmo, a gente aprende sobre a eternidade de Deus, a soberania do Senhor e, o melhor, a perfeição de Deus, porque Deus não erra. Acredite nisso. Ah, o Senhor não conhece meu pai. Não preciso conhecer. O Senhor não conhece a minha família. Não preciso conhecer. Eu só preciso conhecer o que o meu Deus fala na palavra. Porque ou eu me prostro à palavra ou me prostro a você. E, desculpa, entre você e a palavra, eu fico com a palavra de Deus. E Deus é o Pai da eternidade. E o que isso quer dizer para nós, queridos? Se Deus é eterno, Ele decide também, como Pai, se você vai para o céu ou se você vai para o inferno. Credo, irmão Oséias, eu não acredito que eu estou ouvindo isso aqui numa mensagem de Natal. Eu lamento porque eu não posso banalizar a obra de Cristo na cruz do Calvário. É claro que, como Pai, Ele quer que todos se salvem, Ele não quer que ninguém se perca, como um pai, como um bom pai. O bom pai ama todos os seus filhos, ou estou errado? O bom pai ama todos. Agora, será que todos os filhos obedecem, amam seus pais, agradam seus pais? Eu acho difícil, eu acho que existem filhos que agradam mais os seus pais, e tem filhos que os pais estão se matando, mas a pessoa é tão ingrata, o filho é tão rebelde, você está entendendo que às vezes faz questão de mostrar, né, não chamar nem de pai, é o cara, né? Tantos títulos hoje de desrespeitos, me perdoe, né, a nova geração, enfim, mas acredite, este pai, ele quer que ninguém se perca, tá? porque Ele é o Pai da eternidade. Você, querido, você vai passar pela morte. Aí, de novo, você, né? Credo, irmão Zé, eu vim aqui para ouvir uma mensagem legal, né? Mas eu não posso falar outra coisa. Você vai morrer, eu também. Nós só não sabemos o dia que nós vamos morrer. Crianças morrem, adolescentes morrem, pessoas de qualquer faixa etária morrem. A questão é, o que será depois da morte? Porque você vai ser eterno. Por quê? Porque Cristo é o quê? Pai da eternidade. Agora, ou você vai ser eterno na presença de Deus, com Cristo, os anjos do Senhor e todos os salvos que lá já estão e que vão estar lá, ou você, como diz Mateus 25, se você está duvidando, vá para o nosso tira-teima, que é a palavra de Deus, leia Mateus 25, que esse Cristo, Pai da eternidade, ele vai dizer para alguns, apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno. Não é um fogo que vai acontecer e acabar, não. É um fogo que vai consumir o rebelde que não quer Cristo para sempre. É um sofrimento eterno. É a palavra de Deus. Mas Deus, o Pai da eternidade, quer? Não quer. Mas a questão é que a pessoa escolhe ser rebelde, escolhe não querer Deus, não querer Cristo. E aí, querido, para mim, você pode discordar, não tem problema, a vida para mim é feita de escolhas. Nós somos responsáveis por nossas escolhas. E Deus é tão amoroso, tão maravilhoso, que Ele nos deixa escolher a eternidade com Ele, se nós, em vez de sermos rebeldes e resistentes ao Evangelho, pedir que o Senhor nos quebrante, Senhor, nos dê humildade, me dê humildade para entender que sem Cristo nada sou, sem Cristo nada posso fazer. Como disse o apóstolo Paulo em Romanos 11, 36, porque nele, por ele e para ele são todas as coisas, glórias eternas a ele. Tudo é Cristo. Saiba que nós somos eternos, tá? Com Deus, ou longe da presença de Deus no sofrimento eterno. E o quarto e último título que Isaías dá a Cristo, ao Messias, é o quê? Ele é o Príncipe da Paz. Oh, meu irmão, como nós precisamos dessa paz, não é verdade? Todos nós precisamos desta paz. Quantos, irmãos, todos nós... Eu não vou nem pedir para levantar a mão quem passa por problema aqui. Aflição e problema é sinônimo, porque todos nós, irmãos, todos nós enfrentamos angústias, aflições, problemas, os mais diversos. Mas João 16, 33, eu gosto muito quando Jesus diz, deixo-vos a minha paz. Minha paz, é esse texto lá? Acho que não é. Não, no mundo tereis aflições, tá? Vamos só consertar isso aqui. No mundo tereis aflições. Quem disse isso, irmãos? Quem foi que disse? Jesus Cristo. Porque olha só que tipo de cristianismo hoje nós estamos vivenciando. Tudo é o diabo, já viu isso? Tudo é o diabo, tudo é o capiroto, né? Qualquer coisa é o capiroto. Irmãos, quem disse que nós íamos ter aflições? Foi Jesus Cristo. No mundo tereis aflições. Então, muito cuidado. É claro que, às vezes, nós estamos em sofrimentos por escolhas erradas, por escolhermos atender os nossos desejos, o desejo do mundo, do próprio maligno, ponto. Mas todos somos visitados por aflições, e Jesus Cristo falou isso, mas ele disse, ele não parou aí o texto sagrado, mas o quê? Tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. Olha, irmãos, essa paz... é uma paz que só Cristo dá. Tantas pessoas não têm paz. Tantas pessoas têm dinheiro e não têm paz. Tantas pessoas têm isso e não têm paz. E nunca vão ter, porque paz verdadeira somente em Cristo Jesus. A paz de Deus excede todo entendimento. Tem gente que diz assim, eu não entendo. Olha, eu não te entendo. Olha para o cristão, né?
Rapaz, tu só vive passando por problema, tu já viste isso? Tu sai de um problema, mas tu está tranquilo. Sabe por quê? Porque o cristão, ele não é guiado pelas circunstâncias. Ele sofre pelas circunstâncias, mas ele se mantém firme na paz em Cristo Jesus. Porque ele é o príncipe da paz, apenas Jesus Cristo. Eu gosto muito lá de Números 6, 24, 26, que fala sobre a bênção araônica, eu acho que é a bênção, né? Eu gosto, quando alguns irmãos estão aniversariando, não aqui, né, assim, pelos estados que nós passamos, eu gostava muito de dizer assim, o Senhor, não sei quem sabe aí, me ajuda, o Senhor, não, para lá, é isso, o Senhor te abençoe e te guarde, o Senhor faça resplandecer e tenha o Senhor sobre ti, levante o seu rosto e te dê a paz. Essa é a parte que eu achava mais linda, que eu completava, né, eu com as minhas manias, eu completava, eu dizia assim, a paz que não está em pessoas, a paz que não está no dinheiro, tá? E a paz que não está na saúde. Porque eu justificava, porque perto das pessoas que nós amamos, ou longe delas, nós precisamos ter paz. Com dinheiro ou sem dinheiro, nós precisamos ter paz. Com saúde ou na doença, meu irmão, nós precisamos ter paz. Porque a paz para nós não é uma situação, não é um estado, é uma pessoa, é Jesus Cristo. Olha, irmãos, que maravilha se nós entendermos que todos os natais podem ser lindos natais, com ou sem comida, com ou sem presente, se nós entendermos que Jesus Cristo é o melhor presente do Natal. E com estas verdades de Deus, através do profeta Isaías, nós, como PIB Brusque, desejamos a todos um Feliz Natal. Que Deus nos abençoe. Amém? Vamos orar?